Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Em 2024, o Brasil registrou sua pior epidemia de dengue, com mais de 6 milhões e meio de casos prováveis e mais de 6 mil mortes confirmadas em função do vírus. Já em 2025, segundo o Ministério da Saúde, até abril, já haviam sido registrados mais de 1 milhão de casos prováveis da doença, com mais de 600 mortes confirmadas. Eu sou Alexandre Bueno e hoje conversei com Lilian Diniz, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG. Ouça como foi a conversa.
Professora, para a gente começar, você pode relembrar um pouquinho para a gente o que é a dengue e como que ela é adquirida?
Então, a dengue é uma doença transmitida por um arbovírus, né? Pela picada ali do mosquito infectado, que vai levar um vírus para dentro do corpo das pessoas. Esse vírus vai causar sintomas que vão durar cerca de uma semana, né? O principal deles é a febre, muitas vezes com erupções no corpo também, dor de cabeça, dor abdominal, diarreia, vômitos. São sintomas sistêmicos bem gerais, né? Nem todos vão ter todos os sintomas. Algumas pessoas não vão ter sintomas nenhum, algumas pessoas vão ser mais sintomáticas e alguns casos vão ser graves, né? E podem ser levados até ao hospital. Devido a vômitos, devido a sangramentos, devido a quadros de choque. Então, os quadros graves variam também. Então, as manifestações são bem variadas, mas esses são os sintomas mais comuns.
Perfeito. A senhora mencionou sangramentos, né? A gente tem a dengue hemorrágica. Você pode explicar a diferença para a gente?
A gente já não usa mais essa nomenclatura, sabe? A dengue hemorrágica, então, se referia a quadros que evoluíam com hemorragias. Na pele, nos olhos, vômitos, nas fezes, às vezes. E acabava se relacionando essa nomenclatura de dengue hemorrágica a quadros mais graves. Mas hoje a gente sabe que sangrar não significa necessariamente uma maior gravidade, né? Eu posso ter um sangramento na pele, um sangramento no nariz e não ter uma dengue grave. Então a gente passou, desde 2009, a Organização Mundial de Saúde já não adota mais essa nomenclatura. Mas quando se falava em dengue hemorrágica, se referia a esses quadros com hemorragia, mas hoje a gente precisa entender que quem tem algum tipo de sangramento não necessariamente tem uma dengue grave. Por isso a gente já não atribui mais essa nomenclatura.
Entendi. E a dengue é uma doença sazonal, não é? Em que período do ano que acontece esse aumento dos casos?
Então, isso é bem característico, né? É o período do ano em que a gente tem uma proliferação dos mosquitos, que vão estar ali naquelas situações ali de água parada, pneus, né? Dentro de casa, plantas, isso a gente já conhece bem, piscina, muitas vezes com água parada. E essa proliferação ocorre mais na época de chuvas, no início do ano. Então, a gente começa a ter casos ali, às vezes final de dezembro, mas os meses em que mais predomina o número de casos são janeiro, fevereiro, março. A partir daí, a gente começa a ver uma queda no número de casos.
Entendi. Então, tem a ver com o próprio ciclo de vida do vetor mesmo, né?
Sim.
E a gente tem os surtos de dengue, eles não acontecem todo ano, né? Eles têm um intervalo. Por que que isso acontece?
A gente sabe que eles ocorrem a cada mais ou menos 3, 4 anos. A gente vê um aumento expressivo do número. Todo ano a gente tem, mas a cada 3, 4 anos esse aumento é mais significativo. Isso tem um pouco a ver, Alexandre, com o tipo de vírus que circula, porque a gente tem 4 tipos, pode haver uma variação aí ao longo dos anos, os que circulam mais aqui no Brasil são o tipo 1 e o tipo 2, mas tem a ver um pouco também com a imunidade das pessoas. Então, depois de um surto, a gente tem boa parte da população que já se infectou e depois de alguns anos a gente passa a ter uma nova parcela da população que não teve contato com o vírus e que vai se infectar. Então isso tem a ver com o número de pessoas suscetíveis a pegar aquela infecção, assim como a dinâmica da circulação do vírus.
Entendi. Isso, a mutabilidade do vírus também influencia nisso ou não é um vírus mutável?
Não, não é uma questão de mutabilidade, é uma questão do tipo do vírus que vai circular mais. A gente conhece bem os 4 tipos virais e nem todo ano a gente tem o predomínio do mesmo vírus circulando.
Perfeito.
Agradecemos a participação da professora Lilian Diniz. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã conversaremos sobre vacinação e faixas etárias. Participe com a gente deixando seu comentário, dúvida ou sugestão no nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Essa edição foi produzida com o apoio da CADTEC da Faculdade de Medicina da UFMG. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.